agenciadepodcast.com.br.
Oi, eu sou a Júlia Ribeiro de Lima.
Oi, eu sou a Antonella Vanoni.
Oi, eu sou a Estela Espínola.
E eu sou a Stephanie Noelle.
E no episódio de hoje, a gente quer conversar sobre solidão, autossuficiência, aproveitar a própria companhia, gostar da companhia alheia, enfim, essas coisas que permeiam a nossa vida. E é isso, segue o meio fio. Então, gente, essa ideia de episódio surgiu depois de uma reflexão no meu microfoninho, lá no meu perfil no Instagram. Quem não me segue, segue lá, Antonella Vanoni.
Já fez o destaque, o microfoninho?
Já, drop the mic.
Você tem que acabar todos jogando o microfoninho, assim, ó.
Eu tenho que fazer isso. É, eu tenho um pouco de dó, porque ele é muito sensível.
Mas joga no sofá, ninguém vai fazer.
Boa.
Segura embaixo, amiga. Joga assim.
Vou fazer isso. Foi numa semana em que o Alexandre, meu consagrado, respectivo namorado, foi pra Porto Alegre. E eu fiquei em São Paulo sozinha, porque, enfim, né, gente, eu sou imigrante. Eu não sou de São Paulo, não tenho família aqui, tenho apenas amigos. E eu comecei a me sentir mal por querer estar com ele e estar com saudade dele. Porque eu tava com a impressão e com a sensação de que tudo que eu consumia e via e ouvia dizia muito sobre empoderamento feminino e o fato da gente precisar ser autossuficiente e aproveitar a própria companhia, o que eu acho super válido. Mas eu comecei a entender um pouco que só consumir essa informação e esse statement, digamos assim, começou a me dar uma pane no cérebro, do tipo, eu comecei a me sentir mal de querer estar com o Alexandre, ou de estar me sentindo sozinha, e enfim, essas coisas. E aí eu queria trazer esse tópico pra roda, pra gente trocar um pouco de ideia, até porque no antigo Meio Fim Quatro Ideias, o nosso primeiro episódio com a Stephanie, quer dizer, o único no caso.
O nosso primeiro é o único.
É o único episódio com a Stephanie.
Mas eu fui promovida a ter um lugar na mesa. Chique.
Tudo começa assim.
A minha promoção foi maior ainda, porque eu só tinha sido mencionada.
E a gente tinha justamente conversado sobre isso, sobre se aproveitar e fazer coisa sozinha e não depender dos outros. Então eu acho que vai ser legal a gente conversar sobre isso, trazer um outro contraponto em relação ao que a gente já tinha conversado. E eu queria entender de vocês, meninas. Como é que é isso pra vocês?
Eu só quero falar uma coisa que você falou, que você consome muito isso de autossuficiência e tal. Uhum. Eu acho que tá muito em voga.
Com certeza.
Tá todo mundo falando disso, assim. Se baixe.
Love yourself. Love yourself.
Who the hell are you gonna love?
Então, eu fico pensando muito em como a gente tem consumido conteúdos que dizem como a gente tem que se sentir.
Sim.
Ou como a gente tem que se portar.
Eu acho que muitas vezes o objetivo é...
Ele é benéfico.
Positivo, mas
é isso. Tipo, no momento em que eu não tô me sentindo daquela maneira, eu me sinto mal. Porque eu deveria estar me sentindo daquela forma,
eu
sabe?
Eu me sinto muito assim em relação a essas coisas de amar. Ame seu corpo. Isso me pega bastante pra mim. Porque eu mesma muitas vezes me vejo postando sobre você se amar e fazer as pazes com o seu corpo. Sendo que ainda é muito difícil pra mim. E acho que nesse caso de se bastar, isso entra muito também. Porque... onde você entra, você vê as pessoas falando sobre isso mesmo.
Eu acho que isso vem, talvez, de uma... da maneira com que a gente produz esse conteúdo e também consome, que geralmente é no Instagram, nos stories. E é de uma maneira super rasa, assim. Então,
super.
A gente, na verdade, só vê a ação. Se ame. Goste da sua companhia sozinha. Faça isso.
Saia pra jantar.
Faça isso sozinha. Faça não sei o quê. Não se sinta mal de não ter ninguém do seu lado hoje. Sendo que eu acho que o que a gente precisa muito é de fato, refletir da onde vêm essas coisas, essas vontades ou essas necessidades. Porque é a partir daí que a gente entende se eu tô... uma relação de dependência com qualquer pessoa que seja. Ou se é só, tipo, cara, eu gosto da companhia daquela pessoa. Ou hoje, eu gostaria de estar com alguém. E acho que tem muito disso hoje, quando a gente consome conteúdo na internet. Que é tudo muito fácil e mastigado.
Uhum.
E a gente acaba não pensando de onde vem aquilo, assim. E aí, assim, é uma cartilha, né? Passo um... Sim. Saia de casa, passa o dor. E não é assim, né? Tipo, a gente é tão complexo e a gente tá simplificando muito a nossa existência, eu acho.
Eu senti muito isso, que eu tenho uma amiga que nunca namorou. Ela tem mais ou menos a minha idade, ela nunca namorou. E ela reclama muito disso pra mim. Que ela queria muito um namorado. Ai, eu nunca vou achar ninguém. Eu não tenho namorado, eu quero um namorado, eu quero um namorado. E eu fico dando muita lição pra ela, do tipo, meu, você tem que se bastar e não sei o que, não sei o que lá. Até que eu parei um momento e falei, meu, é muito fácil eu falar isso com meu namorado em casa me esperando, entendeu? Em casa, sim, literalmente, porque ele mora comigo. Sabe? Tipo, poxa, tudo bem, ela tá se sentindo mal, entendeu? É porque, será que eu estaria me sentindo desse mesmo jeito, sabe? Acho sim que ela tem que ter esses pensamentos de que, meu, tá tudo bem, sabe? Não é o fim do mundo. Mas por que, que ela tá se sentindo assim, entendeu? Não é simples assim,
exato,
né?
É que eu acho que é bem o que a Stephanie tava falando, que hoje em dia a gente, até quando essas informações chegam na gente, tipo assim, ah, vi uma amiga que compartilhou um card nos stories, aí tu vai ver. São cards muito não didáticos, na verdade, porque eu acho que coisas relacionadas a sentimento, elas têm que ser decupadas dentro da gente, até porque cada um tem uma bagagem. Então, por exemplo, eu tava me sentindo sozinha porque eu moro em São Paulo, sozinha com meu namorado, que também é de Porto Alegre. Nós dois temos família em Porto Alegre. Isso por si só já causa uma solidão, porque, tipo, claro que tenho vocês, tenho amigos no geral, mas, tipo,
mas eu não tava aqui, né, amiga?
Amiga, então... não, você estava na Europa.
É verdade. Eu já assim, tinha viajado também?
Tu tava viajando também.
Então, realmente tava assim, puxado.
Mas no final das contas é isso. Cada um, sim, tem a sua, sim, vida. E não dá pra gente se ver sempre. E às vezes eu também não quero ficar sozinha, entendeu?
Sim.
E tipo, e foi muito bizarro, porque naquela semana, eu acho que é o algoritmo me caçando, foi a semana em que eu mais recebi esse tipo de conteúdo.
Caramba.
E um monte de, assim, vá no shopping sozinha, vá ao cinema sozinha, faça um
se leve
skincare,
para jantar.
Faça um dia de skincare. E às vezes, tipo, gente, não é isso que me basta. Nós humanos somos feitos de socialização, a gente precisa de parâmetros. E, assim, eu acho que ainda mais... Tipo, só voltando, por que eu falei que eu era de Porto Alegre? Porque, tipo, eu ainda tenho essa bagagem em mim. Então, tipo, só chegar uma informação pronta e aí eu me forçar a fazer algo é, às vezes, tão nocivo quanto eu só, talvez, sei lá, sabe?
Isso é uma coisa que eu sinto muito. Porque eu gosto muito de ir ao cinema sozinha e até uma coisa que eu sempre falo da última vez que a gente gravou.
Sim.
Eu falei muito sobre isso, que é uma coisa que eu realmente gosto. Mas eu odeio comer sozinha.
Eu odeio comer
eu
sozinha.
Eu odeio sair pra almoçar sozinha, eu odeio sair pra jantar sozinha. Às vezes eu vou porque eu quero ouvir um podcast, quero focar em alguma coisa, mas eu detesto. E eu recebo muito isso. Tipo assim, eu recebo muito gente comendo sozinha, postando, ai, olha como eu me amo. E eu me sinto mal e me forço a fazer uma coisa que eu não gosto, exatamente porque tá todo mundo fazendo. E ai, se a fulana faz, então deve ser bom, né? Vou fazer também. E, meu, e tudo bem não ser também, entendeu?
Sim.
Exatamente, tem horas que eu quero estar com alguém.
E isso também não é uma questão de dependência, porque eu acho que tem uma linha muito tênue, assim.
Sim,
tipo,
total.
Entre querer estar com pessoas e depender de pessoas, né?
Sim.
Tipo, eu sinto que eu não dependo do Alexandre. Era muito mais uma questão de que eu tava vindo numa rotina muito árdua de trabalho e ficando muito tempo no trabalho. E eu chegava em casa e eu queria, tipo, abracinho, carinhozinho.
Oh.
Porque eu já tava passando muito tempo da minha vida, tipo,
focado,
só inserida na minha vida mesmo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é muito complexo criar essa situação de dependência. De fato, a gente precisa se bastar no sentido de conseguir fazer as coisas sozinha de qualquer maneira. E que querer estar com alguém seja uma opção e não uma necessidade, de fato. E eu acho que, por exemplo, esses dias, eu acho que foi num dos últimos feriados, eu realmente passei o dia inteiro sozinha, porque eu tinha terapia na Vila Mariana Madalena, não sei, sempre confundo. E eu realmente fiz, tipo, muitas coisas pela primeira vez, assim, em São Paulo. Tipo, peguei um ônibus que eu nunca tinha pegado pra um bairro que eu nunca tinha ido de ônibus. Comecei a andar meio perdida, assim, nas ruas. Aí eu almocei sozinha e, tipo, pra mim isso foi bem disruptivo. Porque eu sou muito, tipo, de pessoas e muito sociável. E eu meio que tentei aquele dia exercitar isso de não chamar ninguém. Mas justamente pra... Sabendo toda a minha bagagem, tipo, eu consegui trabalhar em cima dela e não necessariamente porque alguém me falou assim, acho que tu deveria fazer isso, sabe? Ou tu deveria se sentir dessa maneira.
E como você se sentiu?
Foi ótimo.
Foi ótimo, meninas. Não, foi gostoso mesmo, assim, eu acho que... Mas eu acho que é isso, sabe? Pra mim, estar sozinha não é um problema, necessariamente. É só uma questão de que às vezes é bom de fazer, mas às vezes também quero estar com alguém.
Sim, nem sempre vai ser confortável. Eu voltei de viagem agora e eu fui pra lá sozinha, fui pra Nova York sozinha, encontrar uma amiga que mora lá, mas que trabalha e estuda. Então, tinha dias que ela saía às 8h30 da manhã e ela voltava pra casa, tipo, 10 da noite e eu não via ela. Eu fiquei a maior parte do tempo na viagem sozinha. E primeiro que eu tava me achando super empoderada, daí depois eu comecei a parar e pra pensar, eu tô fazendo isso porque é uma cidade que eu já conheço muito bem. Querendo ou não, não vou ficar 100% do tempo sozinha. Se fosse diferente, será que teria sido tão fácil? E isso que você falou, isso que a Ju falou de comer, eu tava super tranquila, tipo, a viagem inteira, assim, a maior parte do tempo de estar indo fazendo meus programas sozinha. Até que teve um único restaurante que eu fiz reserva, que era um restaurante mais arrumadinho, que eu queria muito ir. Eu fui sozinha. E nesse restaurante eu fiquei me sentindo muito intimidada. Muito, muito, muito. E aconteceu uma coisa. A bateria do meu celular acabou. Então, eu ficava tipo, mano, eu não tenho com quem conversar. Eu não posso olhar pro meu celular. Eu nunca olhei tanto pra mim, pro meu pãozinho ali. Sabe? Tipo, foi engraçado, porque eu fico tipo, nossa, eu me acho muito autossuficiente, até que você se pega nos momentos em que você fica muito, tipo, outra coisa também que eu sempre fiz muito sozinha, quando eu morei em Nova York com a Camila, minha amiga, a gente ficou 4 meses lá, e eu queria muito assistir os musicais, e a Camila não gosta tanto quanto eu. Então, eu assisti 13 musicais, e nesses 13, tipo, 3 a Camila foi comigo, o resto eu assisti tudo sozinha. E eu também ficava, eu me basto, fui ao teatro sozinha. Aí eu parava pra pensar, você não tem que conversar com ninguém no teatro. eu não estou revolucionando, sim, sabe?
E na verdade, eu acho que esse lance do celular que tu falou, é que no final das contas, mesmo quando a gente tá sozinha, a gente não tá desconectada,
exatamente,
sabe?
Exatamente, você tá conversando com alguém, muitas
exato,
vezes.
Você tá postando a foto que você tá sozinha no Instagram.
Exatamente.
Mas o que eu acho que é importante é que, isso que eu tô falando, que eu fui no teatro sozinha, não revolucionei nada. Mas tem gente que nem isso faz, né?
Exato.
Isso que eu acho que aí já é um problema, sabe?
Sim.
Quando pode
tu
ser
te
um
impossibilita
problema.
De fazer
quando
coisas
você deixa
pra
de
não
fazer
ter companhia.
Daí vem a dependência.
É.
De qualquer pessoa. Não
exatamente.
Seu namorado.
Dependência de ter alguém junto, né? De não poder fazer sozinha.
Exato.
Aí entra muito também no medo do que as outras pessoas vão pensar, sabe? Quando eu tava comendo nesse restaurante sozinha, eu pensava muito no que as outras pessoas estavam pensando de mim. E tipo, gente, só tava comendo sozinha mesmo.
Eu tenho uma amiga que ela falou isso uma vez, eu fiquei muito na cabeça, eu fiquei tipo, agora eu não vou mais ver de outra forma. Ela falava que quando ela via uma pessoa comendo sozinha, ela ficava com pena. E olhava e falava assim, ai, que dó. A pessoa deve estar triste.
Mas isso é muito comum, eu acho. Tipo, eu escuto e vejo muita gente falando isso, assim. Tipo, eu vejo tal pessoa sozinha, já fico com dó. E daí, acho que é por isso que eu comecei a ficar com muita vontade de fazer isso sozinha.
Sim, pra
quebrar um pouco isso, assim. Mas, óbvio, você senta no balcão do lugar e daí você fala, todo mundo aqui tá olhando pra mim e pensando, nossa, coitada. Mas, eu acho que a gente... É muito essa questão de entender mesmo qual que é a diferença, né? De, tipo, o que que é dependência, o que que é só, tipo... eu adoraria estar com essa pessoa hoje, assim. Eu acho que eu até falei disso no outro podcast, eu não lembro direito, mas... logo que eu terminei... Eu namorei 8 anos, daí logo que eu terminei... Tava muito... eu saía muito de casa, muito. E todo dia eu via gente, e eu encontrava amigos, e eu encontrava um monte de gente nova. E, tipo, isso virou uma constante na minha vida, assim, por um ano e meio, 2, acho que, tipo, eu não tinha uma semana que eu não passava, que pelo menos, sei lá, uns 4 dias da semana eu não via uma pessoa, assim, sabe? Tipo, via um amigo, eu saía de casa pra ver gente. E daí eu vi o quanto isso era uma coisa, era uma dependência de, tipo, não conseguir ficar quieta com as minhas próprias coisas, assim. Ao mesmo tempo, teve vezes em que eu vi, mais recentemente, que eu estava evitando sair de casa porque eu não queria lidar com pessoas, assim. Eu comecei a ver que também teve esses momentos em que, tipo, eu comecei a evitar de sair com as pessoas porque eu não queria estar com as pessoas. É, o que também é uma outra coisa que não necessariamente é positiva, assim. Era só eu, tipo, evitando lidar com gente, assim. Então, eu acho que é tudo... Nada é muito escrito na pedra, né? Assim, ai, você adora sair com gente, então você é dependente. Aí você não sai, então você é super empoderada o suficiente, fica em casa sozinha. Tipo, às vezes você tá em casa sozinha, é porque você tá com dificuldade de lidar com outras pessoas. Uhum. Então, é, tudo é meio... Tá, por que que eu tô sentindo isso? E às vezes, quando a gente vê esse monte de coisa na internet, né? Tipo, frases feitas e prontas, de consumo rápido, é, você só olha e fala, é, ai, eu deveria sair de casa então, né? Uhum. Sem pensar direito, por que que eu deveria sair de casa? Mas eu quero ter alguma coisa pra, pra fazer? Eu quero estar com essa pessoa ou eu só quero sair? Uhum. Ou o contrário, né? Eu quero ficar sozinha, eu quero provar isso pra mim que eu consigo. Quais são as motivações por trás das nossas decisões?
Sim, quando a gente tá com outras pessoas, a gente tem que trabalhar uma coisa dentro da gente também de ser flexível. É, e pensando agora nessa viagem que eu fiz, eu fiquei pensando que, meu, nossa, foi muito melhor do que a outra vez que eu vim pra cá, que eu tava com um monte de gente, que eu tinha que ficar, eu não podia fazer o que eu queria. Depois eu fiquei pensando, claro que eu tinha que fazer um monte de coisa que eu não queria. Eu tava com outras pessoas, entendeu? É muito fácil você ir por esse caminho de, meu, eu tô sozinho, eu faço o que eu quero, sabe? Tipo, a gente vive numa sociedade, né? A gente tem que abrir mão de coisas e ir equilibrando e tudo mais. E é saudável e é normal isso, né?
E ao mesmo tempo é muito difícil as outras pessoas entenderem que às vezes você quer fazer algo sozinho. Ou que às vezes você não quer ir em tal lugar. É, eu passei por isso esses dias. Tipo, a gente tava em um grupo de amigos e a gente tava pensando em comer uma coisa. Só que eu e o meu namorado, a gente não queria comer essa coisa. A gente falou, ah, a gente não tá com vontade de comer essa coisa, a gente vai comer outra coisa. Todo mundo falou assim, não, mas... Então vamos todos juntos, vamos se mobilizar. Eu fiquei, mas, gente, tudo bem vocês forem no outro, depois a gente encontra. Eu acho que falta muito disso também. A sociedade não aprendeu que você tá viajando com mais 5 amigas. E se um dia você não quer ir na loja X e quer ir na loja Y, os outros não querem, tudo bem.
Uhum.
Entendeu? Eu acho que falta muito dos outros também entender isso, sabe? Porque às vezes você só quer ficar sozinha, daí o outro vai tentar se mobilizar pra não. Vamos ficar juntos. Às vezes você não quer. E tá tudo bem você não querer.
É, eu acho que parte do meu sentimento de culpa também foi meio assim... A gente vem falando muito sobre relacionamentos.
Uhum.
E a toxicidade... Não sei como é que fala isso. Toxicidade deles, sei lá. A parte tóxica de relacionamentos. E aí eu comecei a ficar... Não, mas eu não posso depender do meu namorado, sabe? Ou tipo... Não posso sentir falta de um homem na minha vida. Porque eu não preciso depender de homens. Sendo que, na verdade, no final das contas, tipo... É a pessoa com quem eu divido a minha vida.
Mas é aquilo que a Cher fala, né? Vocês sabem? Aquele vídeo clássico da Cher.
Ai, sim,
nossa,
sim.
Nossa, esse vídeo me rege. É um vídeo de uma repórter perguntando pra Cher... você não acha... Eu não lembro direito, mas é alguma coisa tipo assim... Você não acha que você é meio revoltada? Você tem raiva dos homens? Aí a Cher já fica toda tipo... Pera lá! E fala... homens, para mim, são como sobremesa. eu amo sobremesa e eu amo homem. Homens são ótimos, mas eu não preciso de sobremesa para viver. E, tipo, é maravilhoso. Daí ela entra também com aquela frase clássica que a mãe dela falou para ela, filha, um dia você vai conhecer um homem rico. Daí ela virou e falou, mãe, eu sou um homem rico.
Uhum.
Ai, esse vídeo é tudo na minha vida.
Exatamente. E eu acho que também... mas é que é muito complicado, porque na verdade, no final das contas, às vezes a gente não sabe o que é nosso e o que é a gente tentando se encaixar em algum
Sim.
padrão.
Com certeza.
Não necessariamente estético, porque pode ser um padrão social de comportamento. E dentro de um discurso mesmo, porque, tipo, às vezes a gente acaba caindo dentro dos clichês de repetir e só reproduzir ideias e opiniões que não necessariamente são nossas, sem também querer invalidar o outro lado, claro, né, mas no final das contas eu sinto muito isso, assim, e ainda mais nessa época, tipo, no advento da internet, mas é isso, porque é como a Stephanie falou, as coisas acabam sendo muito rasas e muito fáceis de reproduzir, e aí, tipo, não, eu vi uma pessoa postando também quero postar. E aí não necessariamente é uma coisa que faça sentido na nossa vida, sabe?
E o que mais tá tendo agora é Instagram com frase de efeito, né?
Ah, super. Não, mas é que não é ruim. É.
Tipo, não tem.
Não, e a gente tem que pensar também que tem gente que vai estar consumindo isso, de tipo, ai, você tem que se bastar, amor próprio, blá blá blá. É, sei lá, meninas de 12 anos que ainda nem tem uma cabeça muito formada e que, tipo, vai ser melhor escutar isso do que escutar que elas precisam crescer pra casar com um homem rico, igual disse a mãe da Cher. Sabe? Eu acho que pensando nesse lado, isso é muito positivo por esse lado.
É, eu acho que o que eu tenho tentado fazer muito é, tipo, menos sobre, porque as pessoas estão fazendo muito isso, falando muito isso na internet, tipo, como eu consumo isso, assim.
E comunico também.
E comunico. Então, se eu vejo uma frase, imediatamente eu questiono a minha visão sobre aquilo, é, tipo, logo em seguida pensar, mas por que eu tô questionando? Faz sentido ou é só porque eu me senti atacada por esse post e eu preciso respondê-lo aqui na minha cabeça imediatamente e tomar uma atitude? É... Eu tenho pensado muito nisso, assim, tipo, na viagem, eu não viajei sozinha, viajei com meu namorado, mas teve uma coisa que nem tem muito a ver com isso, com a solidão, mas que tem a ver com essa produção de conteúdo mais rasa, assim, que eu comecei a ficar muito ansiosa enquanto eu tava viajando, porque eu tinha que postar, tinha que mostrar as coisas, daí eu parei, assim, fiquei uns dias sem postar nada. E eu tava viajando e normalmente eu ficaria tipo, meu, como assim? Eu tô viajando e não tô mostrando as coisas. E depois eu comecei a ver que o jeito que eu tava fazendo os meus posts e as coisas que eu tava compartilhando tinha muito mais a ver com o que eu queria de fato comunicar. E que eu fiquei muito mais satisfeita com o meu conteúdo. É, e assim, todo mundo falando que tipo, você tá vivendo uma coisa, você tem que compartilhar, você tem que não sei o quê, e tem que mostrar e fazer o vídeo. Falou, olha isso aqui, olha que lindo, esse teto, enfim. É, e daí isso me fez entrar muito nessa pira da... De como mesmo a gente deixa a internet... afetar a nossa vida, e não só isso, mas, tipo, colocar questionamentos sobre a nossa própria... sobre as nossas próprias decisões, assim. Então, no dia que você sente falta de uma pessoa que você gosta, você se questiona, mas será que eu sou dependente dela? Tipo, gente, é afeto. Todo mundo tem direito a afeto. Todo mundo tem direito a estar dividindo sua vida com alguém, enfim... E essa questão da dependência, especificamente, né? Tipo, dependência em relacionamentos amorosos também é muito forte. Assim, agora é tudo, tipo, você não precisa de homem, ou você não precisa estar num relacionamento monogâmico, ou você não precisa estar num relacionamento assim ou assado. Sendo que a gente acaba meio que abafando, tipo, esses sentimentos...
Que são naturais, né?
É, que são naturais, são bonitos. Tipo, querer estar com alguém, querer se sentir carinho, querer ser cuidada. Tudo bem, assim. Daí parece que a gente ou tem que vestir a armadura do autossuficiente, não preciso de ninguém nem nada, ou a gente é a donzela em perigo que vai vir e ser salva com um beijo.
Tem todo um meio termo aí, um monte
exatamente.
De coisa.
E a gente transita nesse meio termo, a gente não é nenhum nem outro, tipo...
Sim, é que a construção de empoderamento, ela é muito importante, mas ao mesmo tempo ela pode ser muito cruel com a gente, sim. Sabe? Porque eu sinto que ser mulher por si só já é um ato muito solitário de existência. A gente tá expostas a muitas situações e a gente é criada de uma maneira que não necessariamente a gente sente empatia e um vínculo, tipo, de coletivo imediatamente, sabe?
Inclusive, principalmente com outras mulheres.
Exato. É, e aí tem toda a construção de que a gente precisa ser independente, dona da própria vida, do próprio extrato bancário, ser muito foda no trabalho, ser muito foda em casa, ser muito foda em absolutamente tudo que a gente faz.
Uhum. A Rihanna.
É, exato. Mas
e
assim,
certeza que a Rihanna também tem pontos de vulnerabilidade.
Exato, e é isso. E aí a gente, no final das contas, tipo, começa a abafar toda a nossa vulnerabilidade, que ela é essencial pra nossa existência, no final das contas, porque, tipo, não existe jornada do herói nem da heroína. Tipo, todo mundo é frágil e tem seus tendões de Aquiles, digamos assim. E aí a gente começa a meio que virar um robô, sabe?
Sim.
Tipo, eu tava conversando com meu psicólogo sobre isso, porque... É, a Stephanie vai pegar bem essa, que tipo, eu me dedico muito ao meu trabalho. E aí a gente tava conversando sobre como eu consegui achar uma identidade onde eu conseguia me afirmar na vida, sabe? E como isso é muito prejudicial. E aí ele até brincou assim, ah, que bom que tu tá aqui, não num coach. Porque se fosse um coach, ele ia estar só, tipo, te estimulando a trabalhar cada vez mais, sabe? Uhum. E é isso, tipo, a gente, como mulher, já tem uma dificuldade muito grande em se identificar sozinha, se identificar num coletivo. E a gente tem as nossas vulnerabilidades e às vezes elas nos tornam suscetíveis a essas opiniões externas, principalmente de outras mulheres, eu acho. Então, sei lá, dentro do movimento feminista, tipo, tudo que é falado é muito, muito importante, mas a gente sempre traz pra gente, assim, tipo, tá, mas será que eu tô conseguindo ser essa mulher dentro do que eu acredito?
Exato.
Ou dentro do ideal que talvez eu não vou conseguir chegar lá ainda, mas eu deveria, sabe?
E tudo no universo feminista, tudo é muito também verdade absoluta. Existem um milhão de verdades absolutas, então você tem que se bastar, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ser lá de seu boy, não pode. Rola Sim. muito isso da verdade absoluta no universo feminista e que é muito difícil também de lidar. Porque não é uma pessoa que fala. Tem muitas mulheres que, sei lá, são influentes, que vivem como se fosse uma verdade absoluta, como que o que elas falam é o que é o correto. E daí você não tá vivendo o que a pessoa fala e você também vai se sentir mal.
Porque assim, na verdade, eu acho que quando a gente vê outras pessoas reais fazendo coisas possíveis, a gente se sente mais empoderado a fazer aquilo.
Exatamente.
Então, assim,
isso que eu
acho...
Que pode ter um impacto positivo pra muita
exato.
Gente.
Exato. Tipo, eu não acho ruim isso. Eu acho que pode ajudar muito. E eu acho que esse tipo de movimentação coletiva funciona melhor do que um post dizendo pra gente sair sozinha, entendeu? Sim. Então, tipo, eu acho...
Porque é, de fato, a materialização
exato.
Daquilo,
é,
né?
É, tipo, quando que é muito mais... É muito mais palpável, é muito mais fácil de se enxergar dentro daquilo. E... Sei lá, a gente, tipo, se eu vejo que tu tá fazendo uma coisa, pra mim se torna muito mais simples e possível de visualizar, entende?
Eu aposto que você, principalmente, Tony, que posta muito das coisas que você tá fazendo, você vê, às vezes, suas seguidoras, seus seguidores
Sim,
falando...
Sim, super!
Nossa, você me fez pensar nisso, comecei a fazer isso por sua causa, e você teve esse impacto, sabe? Tipo,
Sim, exatamente.
Positivo. O que eu acho que é errado é a gente... sei lá, excluir
impor,
as,
né?
Impor isso, entendeu? Mas assim, eu particularmente não sinto esse tom quando eu vejo esse tipo de postagem.
Mas sabe que é que talvez eu me expressei mal, mas depois a gente fala em off sobre isso. Eu acho o que a Antonella posta, e eu amo ver o que ela posta, porque você sempre fala sobre, entendeu? Você sempre tá falando assim, gente, eu XYZ. Mas tem gente que não fala sobre,
mas será que
entendeu?
Não fala ou você não viu? Porque, não sei, eu acho que
acho que falar uma vez só não adianta.
Mas eu acho que aquilo da gente, de fato, tipo...
Esperar muito dessas pessoas.
E nem só isso. Tipo, é o que a gente faz em relação a esse conteúdo, assim. Então...
É, a nossa parcela. É a meia culpa,
nossa parcela,
né?
Exatamente. Então, quando eu vejo em qualquer, né, seja rede social, enfim, Twitter ou amizades, enfim, que eu vejo que a pessoa... Tá se apropriando de um discurso que eu falo, cara, não tem nada a ver com o que ela vive na vida. Eu, de fato, tiro ela da minha vida. De alguma maneira, porque
hoje
isso é uma
coisa
que me
muito,
incomoda.
Né, o que a gente vê.
Exatamente, isso é uma coisa que me incomoda pessoalmente. A Tony sabe, tipo, eu vejo gente
constantemente
usando discursos, tipo, pra angariar
seguidores
e tudo.
Uhum.
E daí, assim, eu vou lá e silencio, ou deixo de seguir, ou enfim, essas coisas, porque no fundo, esse é o nosso poder que a gente tem.
Exato.
Tipo, é o que tá no nosso alcance, é tipo, reverberar ou não esse conteúdo, seguir ou não, dar audiência ou não. Tipo, nossa audiência, nosso tempo, nossa atenção, ela vale muito. Eu gasto muito tempo no meu Instagram e eu prefiro que ele seja um tempo...
Do bem,
exatamente.
Sim.
Tipo, me inspirei a fazer coisas legais, assim.
Seu Instagram é ótimo, amiga.
Muito
super
obrigada.
Inspira.
Mas tá querendo dizer seu Instagram no sentido das pessoas... do
tipo assim,
consome,
a gente,
né?
Pode então, filtrar o que a gente consome. Eu acho que... Assim, falando especificamente daquela semana que gerou este episódio... foi uma das coisas que eu pensei, assim, tipo, o que, que eu tô acompanhando que tá me gerando um sentimento de angústia ao invés de tá me gerando um sentimento de alívio, sabe? E como eu posso...
Acho que é super legal fazer esse questionamento.
Exato, sim. Porque assim, tá, teve o primeiro impacto que foi me sentir mal, aí teve o segundo impacto que foi gerar minha própria opinião e compartilhar ela da maneira como eu fiz, e teve uma terceira situação que foi, eu não preciso acompanhar essas coisas, sabe? Tipo, já entendi que não vai ser um gatilho positivo necessariamente, é o que mais existe, então se em algum momento eu precisar ir atrás dessa fonte de inspiração, tipo, eu posso achar fácil, e eu prefiro deixar minha timeline muito mais saudável pra mim mesma, e a gente tem esse poder, eu acho que é isso que a Steph quer falar, que é tipo assim, a gente pode seguir e dar um follow. É tipo, a nossa grande chance de filtrar tudo que a gente vai escolher e ver e assistir no nosso dia a dia,
não só
sabe?
Dar um follow, como a gente pode silenciar também.
É, se não quiser ficar tão na cara.
Sim, às vezes é uma pessoa que se conhece, sei lá.
Exato.
Por algum motivo, não quer deixar.
Ou às vezes você gosta da foto e não gosta dela falando.
Tem
pessoas que eu tô influenciando.
Não, e até assim, recentemente a minha questão, muitas vezes com essas pautas, assim, do empoderamento e tal, é que é muito usando aquilo que, eu não sei se esse episódio já vai ter entrado ou não, mas aquilo que a gente falou um pouco no episódio do Tintel, é o quanto esse empoderamento é individualizado, assim. É só uma coisa meio vazia, assim, e não,
tipo... E de uma
tipo,
perspectiva só, né?
É, e principalmente uma perspectiva branca, liberal, enfim. Todas essas questões que a gente tá e tem que tá sempre de olho, assim. Porque, tipo, é muito fácil a gente falar... eu posso escolher tá sozinha ou tá com alguém.
Sim,
quando a gente
sim.
é branca, privilegiada, cheia de gente em volta.
A Dudes
assim.
Anja, que a gente quer muito trazer aqui no podcast.
A gente vai trazer.
A gente vai trazer. Ela fez um tweet muito, muito pertinente, porque a Dudes é negra. E ela falou, tipo, gente, eu já cresci tendo que ser autossuficiente, porque tipo, relacionamentos românticos com mulheres negras é completamente diferente. Nós somos muito solitárias, então se eu não tiver o meu amor próprio, minha autossuficiência, eu não vou existir. Então assim, eu preciso, ela falou assim, tipo, eu preciso começar a ver outras coisas, tipo, eu não, já deu, já tô construída nesse aspecto, e o resto, sabe? E quando é que eu vou ter um amor romântico? Quando é que eu vou conseguir namorar e ter um relacionamento padrão que todo mundo tem, sabe? Que também é o outro lado da
tipo
moeda,
né? Tipo de coisa,
né?
Que talvez a gente nunca tenha pensado, tipo,
exato,
que questionar isso, né?
E eu acho que é muito disso, assim, que a gente tem que abrir nossa cabeça e, tipo, falar sobre isso também. Que acho que muitas vezes as nossas questões, elas vêm muito desse lugar super privilegiado mesmo. Eu não queria usar essa palavra
mas
de novo,
é isso.
Mas é isso, né? Tipo, esse lugar muito privilegiado, assim, tipo, no fim das contas a gente escolhe se a gente quer estar com alguém ou não, assim, é muito mais fácil, né, pra gente,
com certeza.
Tipo, E a questão do empoderamento individual, assim, a gente precisa não superar, assim, acho que tecer essas teias trazendo outros pontos de vista, assim, né? Tipo,
sim.
Que é mais, isso acho que enriquece todo mundo, toda uma classe de mulheres e não só a nossa, né?
Exato, até porque assim, às vezes ir no cinema sozinha tem muita gente que já faz. Tipo, qual é o próximo passo, sabe?
Exatamente.
Sim.
Eu com meu teatro, achando que eu tava nossa.
Eu indo ao cinema exatamente assim, aí, já vou ao cinema sozinha.
E nessa viagem, eu tenho muito medo de andar de avião, como eu já mencionei aqui. E eu me vi em várias situações que pra mim eram terríveis ficar sozinha, sabe? É porque, nossa, vai soar também muito privilegiada falando isso, muito, nossa, coitada. Mas quando eu ando de avião, às vezes que eu ando, não tô falando quando eu ando de avião, parece que eu falo, tipo, quando eu pego meu Uber, quando eu ando, eu pego meu ônibus. Eu me sinto muito que eu deixo de existir. Faz sentido isso? Que você não tá com internet, você não tá em nenhum lugar físico.
Tá.
Bem
que você
tá
tipo,
no meio do nada.
Ali. E apenas ali.
E sim. Eu falo, meu, eu parei de existir pras pessoas que me amam.
Ai,
e eu
tadinha,
me sinto muito, muito,
amiga.
Muito sozinha, tipo, bonitinho. Em relação ao resto do mundo, sabe? E foi bom eu ver que eu tenho muitas questões ainda para trabalhar, sabe? É, eu também fiquei muito doente lá e também sozinha. A Duda, minha amiga, tipo, me ajudou muito, mas assim, no final das contas, eu falei, mano, se eu tiver que ir para um hospital, eu vou sozinha. E eu não tô feliz com essa ideia, sabe?
Podia ter ido com a minha irmã.
E sabe, tem que trabalhar todas essas coisas, sabe? A gente tá sempre evoluindo, né?
É engraçado, porque eu acho que a minha mudança para São Paulo, ela foi uma grande mudança, óbvio, né? De fato, mas me mudou muito, assim. Uhum. Eu acho que o primeiro foi estar distante das pessoas familiares, uhum, e pessoas com quem eu morava até um dia atrás. Amizades à distância, amizades que permanecem, outras que não. E se reconhecer numa cidade nova de um jeito diferente e fazer amizades depois de velha. Porque assim, gente, tipo, é muito diferente.
É.
Tipo, a gente já tem vários filtros, a peneira já tá pronta, sabe? Então, a gente não tá tipo, oi, vamos brincar no parquinho? Tipo, não existe o parquinho mais,
sabe? É um encontrinho com os amigos.
Exato. Então, eu precisei meio que aprender na marra como seria o oposto de tudo que eu vinha vivendo, assim. Tipo, de fato, passei um tempo tentando me descobrir sozinha numa cidade, na minha casa, em diversos lugares. E aí, no momento em que eu cheguei lá, tipo, tá, agora vamos ver o outro lado? Tipo, vamos conversar, que eu acho que é um pouco do tweet da Dudes, mas em outro sentido, claro, óbvio, né? Mas meio que isso, assim, tipo, tá, e agora? E o resto? Vamos voltar agora a ter relacionamentos e habitar a cidade, as pessoas com quem eu convivo. E, enfim, essa construção pessoal, ela acaba sendo mais pautada por mim do que pelas coisas que a gente, do que eu assisto, ou enfim, acompanho, sabe?
E eu acho que cada, essa é uma questão, não só essa, mas muitas questões, elas, não é que a gente, tipo, chega num ponto final, assim, tipo, ah, superei, agora é isso, eu sou mega autossuficiente, eu amo minha companhia, não sinto mais. Tipo, tudo depende das nossas experiências que a gente vai vivendo, né?
Sim.
Eu penso, assim, sobre quando eu era um pouco mais nova, aí eu tava num relacionamento, mas a gente se via menos, porque a gente morava, né, cada um num ponto da cidade. Então, eu fazia algumas coisas mais sozinhas. Aí, depois, eu fiquei solteira, eu fazia tudo sozinha. Daí, eu tive um outro relacionamento em que era tudo muito intenso, muito junto. Eu passava tempo demais com a pessoa. E daí, foi a fase mais que eu busquei essa autossuficiência quando a gente terminou. Que foi justamente a fase mais difícil, assim. Porque eu tinha tido um relacionamento em que a gente passava muito tempo junto.
Achar o meio
junto.
Termo, né? É. O equilíbrio.
Então, eu não acho que, tipo, uma vez que você pensa sobre isso, você simplesmente nunca mais vai ter que pensar sobre isso. Talvez, eu imagino, assim, mulheres que são mega seguras e têm uma vida super resolvida e tal, e relacionamentos longos, em algum momento elas se veem sozinhas. Também não deve ser uma coisa tipo, ah, não, mas eu já era mega autossuficiente, então agora pra mim tá de boa, tá sozinha. Tipo, acho que sempre é uma questão, assim, só que de ângulos diferentes e com
momentos de vida também diferentes.
E com ferramentas diferentes também, né? Acho que a gente vai evoluindo e talvez fique um pouco mais fácil.
Sim.
Mas
acho que você vai reaprendendo sempre, entendeu? Você fazia coisas sozinhas no relacionamento que você tava. Você terminou, daí, ok, terminei, vou ter que fazer um monte de coisa sozinha. Só que quando você fica tendo um relacionamento onde você está muito juntos, querendo ou não, você esquece um pouco. Daí é uma questão de você, tipo, reaprender mesmo a como trabalhar. Não é, tipo, não existe, sei lá, o nível máximo, e daí você é o... Sabe, já passou por todas as evoluções.
É, tipo Pokémon. Eu falo Pokémon, exato.
Tipo, você começou como, sei lá, eu acho que eu tô certa. Charmander e virou um Charizard.
Meu namorado disse que eu sou a Jigglypuff.
Jigglypuff. Ai, total.
É fofinha, ela canta. Ela tem um microfone igual da Estela.
Amo, é verdade, meu microfone, ela gente. Canta.
Tô muito apegada, viu? Eu tô aqui pensando que eu só quero gravar assim.
O microfone da Estela. Eu acho que no final das contas a gente fazer uma autoanálise de tudo, assim, sempre. Tipo, tentar...
Que não se cobrar tanto.
Exato. E tentar aterrizar pra nossa realidade, pra vivência de cada uma. E entender que também discursos, às vezes, de internet são um pouco mais generalizados. E o que a gente pode ou não absorver deles. Às vezes, a gente não precisa se contemplar em tudo que a gente vê também. Tipo, tá tudo bem. E acho que era isso.
Yes.
Alguém tem alguma coisa pra complementar?
Não.
Gente, esse foi o episódio mais curto que a gente já fez. 40 minutos.
É que eu acho que a gente tá, aprendendo. E a gente tá cansadita também.
E você tem alguma dica essa semana, meninas?
Eu tenho.
Vai falando aí. A Estela sempre tem, ela é perfeita.
Sempre tenho. A gente conversou muito no episódio sobre, de viagem, de viver a nossa cidade também como turista e procurar programas diferentes e gostosos. E como eu sou de São Paulo, como nós somos de São Paulo, queria dar uma dica de um programinha que eu fiz ontem e que eu achei muito gostoso. É um restaurante barra loja na Santa Cecília que chama Conceição Discos e Comes, que é discos e comes mesmo. É um restaurante que tem discos, vários, qual o plural de vinil? Vinis. Maravilhosos, assim, vários artistas incríveis, eles vendem os vinis e fica tocando lá também, e comidas incríveis, e assim, tipo, vários preços, eles fazem sanduichinhos de pão de queijo, é, maravilhosos, tem que opções demais. Vegetarianas também, e todo dia tem o arroz do dia, então cada dia da semana que você vai, tem um prato. E tava muito gostoso, o clima é muito gostoso, as músicas são ótimas, as atendentes são umas queridas, ralando muito, coitadas, estava muito cheio ontem. E muito gostoso. Conceição Discos e Comes. Fica a dica.
Adorei. Eu tenho uma dica de podcast que se chama Trivialista, que é da Deboristas, lá de Porto Alegre, Débora Perfeita. Ela é historiadora, acho que ela já é uma historiadora, ela já se formou, já fez mestrado e tal. E a tese dela é sobre mulheres criminosas ou que cometeram crimes de forma passiva ou agressiva, enfim. E ela começou esse podcast pra contar histórias, tipo, aleatórias, que ninguém conhece, mas que são muito interessantes. E eu super aconselho. Ela vai, já lançou um teaser e agora ela vai começar a postar com um pouco mais de frequência. Tem no Spotify e demais plataformas de streaming. E eu acho legal a gente indicar podcast feito por mulheres, já que somos poucas neste mercado, não é mesmo? E é isso, gente.
Eu vou indicar um perfil no Instagram de uma menina que trabalha cantando ela. A Carol.
Ah,
a
Carol perfeita.
É muito fofa. Ela tem um... Ela é muito... É que eu falo que ela é fofa, porque como ela ainda é mais nova que a gente,
ela
eu fico
é muito querida.
Já sei até quem é. Oh,
tipo, a skin
é aquela
Carol.
Fofinha.
É.
Isso, é aquela fofinha.
Viu?
Skin é que ela é muito Carol. Nenê.
E ela é muito fofa. Arroba skin, ponto mesmo. É, pontuação, ponto. Carol. Porque vai que você já... Alguém escreve ponto mesmo.
É.
E ela dá dicas de skincare e ela é muito fofa e a pele dela é maravilhosa.
Não, e a Carol dá várias dicas bem acessíveis de produtos.
Sim, legal.
Uns mais caros, uns mais baratos. Meio que na vibe da Estela, assim, também. Só que menos maquiagem e mais produtinhos skincare. De skincare mesmo.
Sim, gracinha. É bem top.
Sim.
Inclusive, gente, desculpa, se vocês não seguem a Estela...
Por favor, né?
A dica de hoje sou eu
mesma.
Se você
não segue nenhuma de nós, o que você está fazendo aqui?
Ah, outro dia a Estela ganhou mimos de benefício. Eu fiquei
você
amiga
viu, menina,
que tudo.
Vai ter eventinho mês que vem, tô me achando.
Podre de chique.
Gente, você já pensou na sua dica?
Pensei.
Tá, tu fala que depois eu quero complementar a minha.
A minha dica é muito óbvia, mas é porque eu só consigo pensar nisso. O Bon Iver lançou música nova...
Uhum.
E tem tem dois vídeos acompanhando as músicas. Uma chama Faith e a outra chama Hey Ma.
Ai,
e,
é muito maravilhoso.
E os vídeos são muito lindos, muito legais, muito atuais, enfim. Ai, eu amo Bon Iver muito, então eu tô falando sobre isso, escutem. É,
ai, ótimas dicas.
Só pra complementar, do lado da Conceição, que foi a minha dica do restaurante, tem uma loja que chama Arranjo Tropical. É bem pertinho
fotos.
Mesmo, que é a coisa mais linda do mundo. É tipo uma floricultura, mas eles vendem tudo. Eles vendem os vasinhos, eles vendem os arranjos.
Os preços são bons, amiga?
Oi?
Os preços são bons?
Eu achei sensato. Eu achei sensato.
Achei sensato.
Eu comprei.
Qual
o Instagram?
Aquela,
bonito.
Mãe de planta. Hashtag
essa
de planta.
Aqui que eu postei foto... Não,
sim.
Era o arranjinho Era o vasinho de vidro com as plantas, foi R$75.
Já plantadinho?
Já plantadinho. Eu achei, achei bom, assim. Eles vendem também aqueles, tipo, um suporte de madeira pra você pendurar a planta.
Tipo um macramê, assim.
É linda, tão linda a loja, colorida. Nossa.
Aonde que fica?
Ali do lado, bem do lado do Conceição, tudo Santa Cecília.
Bairros perfeitos.
Sim, melhor muito gostoso, bairro. Não lembro o nome da rua.
Barão de Tatuí.
Barão de Tatuí, exatamente. E Conceição é bem ali na esquina. Ai, tava muito gostoso. É muito gostoso passar por ali.
Será que eu nunca fui pra lá? Tipo, sério? Nunca...
Ai, tão gostoso.
Muito, tem muita tem coisa gostosa. Isso. Tem muito restaurante gostoso também. É bem um clima bom. E isso, nossas né, redes, gente? Estela Espínola. Em Twitter, Instagram, tudo aí.
Eu sou no Twitter, @hello_sunshine. E no Instagram eu sou che_noelle, CHEZ_NOELLE.
Eu sou...
até soletrou.
Eu sou Antonella Vanoni com 2 L's no Twitter e no Instagram.
Eu sou Ju Ribeiro de Lima no Twitter e no Instagram também. Temos nossa rede social. Utilizamos só o Twitter, bebês.
É, cancelamos o nosso Facebook, no caso.
A gente só utiliza o Twitter. E é @meiofiopodcast.
E pra quem quiser nos ouvir, caso queira achar outras plataformas, sei que a gente já tá falando aqui dentro de uma plataforma, mas no meiofiopodcast.com vocês encontram todas as opções de streaming que quiserem. Não estamos só em streamings pagos. Tem os de grátis também. E é isso.
Até semana que vem.
Até semana que vem, gente.
Adeus.